Batom Esporte Clube. O jeito feminino de olhar o esporte.
Olá, ouvinte do Batom Esporte Clube.
Estamos de volta com mais um programa repleto de informações.
Nessa edição, vamos conferir notícias da Fórmula 1, do judô, seleção brasileira, o clássico Atlético e Cruzeiro e ainda sobre a Copa da COI.
Fórmula 1. No último domingo, dia 16, teve dobradinha da Ferrari no GP da Bélgica. O finlandês Kimi Raikkonen ficou em primeiro, o brasileiro Felipe Massa em segundo e Alonso em terceiro.
Assim, Raikkonen conseguiu diminuir a diferença de pontos para o líder Lewis Hamilton, que continua com grandes chances de vencer o campeonato.
Faltando 3 corridas para o fim da temporada, Hamilton está em primeiro lugar com 97 pontos. Alonso em segundo com 95, Raikkonen em terceiro com 84 e Massa em quarto lugar com 77 pontos.
De acordo com a reportagem publicada pelo jornal inglês Daily Mirror, Fernando Alonso ofereceu aos mecânicos de sua equipe o equivalente a R$ 2.500 de bônus por corrida em que ele vencer Lewis Hamilton, o seu companheiro de equipe e rival na briga pelo título.
Mas a ideia de Alonso foi vetada imediatamente por Ron Dennis, chefe da equipe.
Aconteceu na última semana, no Rio de Janeiro, o Mundial de Judô. O Brasil obteve o melhor desempenho na competição de todos os tempos.
A equipe brasileira ganhou 3 ouros com Luciano Correia, Thiago Camilo e João Derme, e um bronze com João Gabriel.
O Brasil também garantiu 5 vagas nas Olimpíadas de Pequim, que acontecem em 2008, nos pesos meio leve, meio médio, meio pesado masculino e meio leve feminino.
Futebol.
Seleção Brasileira. Na quarta-feira passada, dia 12, a Seleção Brasileira ganhou um amistoso contra o México em Boston por 3-1 de virada.
O México abriu o placar fazendo 1-0 no primeiro tempo. O Brasil conseguiu empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, virou a partida com gols de Kaká e Afonso, que marcou um gol pela primeira vez com a camisa da seleção.
Já a Seleção Brasileira de Futebol Feminino venceu os 2 primeiros jogos disputados pela primeira fase da Copa do Mundo, fazendo 5-0 sobre a Nova Zelândia e 4-0 sobre a China, e lidera o Grupo D.
E na quarta-feira, dia 19, a Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Dinamarca e tenta manter a liderança do Grupo D. E se ficar em primeiro lugar, o Brasil irá enfrentar nas quartas de final o segundo colocado do Grupo C, que pode ser Austrália, Noruega ou Canadá.
Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro levou a melhor no clássico de domingo, dia 16, contra o Atlético. Ganhou pelo placar de 4-3, mantendo assim chances de ser campeão. Ainda conseguiu abrir 6 pontos de vantagem sobre o terceiro colocado do campeonato. O jogo foi muito bom, apesar da decepção das pessoas quanto ao público, que já foi muito maior. Dessa vez foram 43 mil. E eles estavam falando assim que não podia mais chamar o Clássico de Minas como o maior clássico do Brasil, um dos maiores clássicos do Brasil, porque o público não foi tão grande assim. Apesar que a torcida do Cruzeiro foi muito maior que a do Atlético, nesse caso desse jogo. Até porque a colocação do Cruzeiro, segundo lugar, o Atlético tá mais pra trás e tal. Em outros jogos ficam pau a pau, ou o Cruzeiro ou o Atlético passa na frente, mas nesse caso, nesse jogo, a torcida do Cruzeiro estava maior. Mas ao todo, o público não foi como esperado, por ser um clássico, que mesmo independente da situação de cada time, o público é bom. Mas tá. Em relação ao jogo, foi muito emocionante. O Alessandro estava machucado, o Rony ficou no lugar dele, voltando aos jogos, porque ele também estava recuperando, estava machucado. E entrou, fez logo em seguida, no começo do jogo, 3 minutos, fez um gol. Depois sofreu um pênalti, que o Rony bateu, ficou 2-0. A torcida do Cruzeiro tava assim, enlouquecida. Ah, hoje vai ser 6-0. Só que os jogadores não deram muito assim, de si depois, não. Deixaram o Atlético jogar, não tava nem aí. Aí o que aconteceu? O Atlético, ele faz gol em bola parada. O forte dele nessa etapa são as bolas paradas. E os jogadores do Cruzeiro não estavam seguindo os atacantes do Atlético e tal. Tava deixando mais, não tava marcando muito. Então quando chegava na área, fazia falta. Aí o Atlético ficou 2-1, o Atlético fez um gol de falta, depois teve um pênalti a favor do Atlético, outro gol. Então o primeiro tempo terminou com 2-2. E todo mundo, assim, o torcedor do Cruzeiro tava muito triste, porque fez 2-0, pra depois no final do primeiro tempo já tá 2-2. Quando voltou, o Atlético, um pouquinho depois que tinha começado o jogo, também numa bola, o Fábio foi muito bem, né? Em todos os gols ele teve participação, mas foi por falha da defesa mesmo, mais do que a dele, ele foi muito bem no jogo. Então ficou 3-2 pro Atlético, então todo mundo tava decepcionado. Logo depois trocou o Marcelo Moreno, né, Mi? Marcelo Moreno.
Pelo Guilherme.
E o Kerlon entrou no lugar do Wagner, que o Wagner não estava muito bem na partida. O primeiro tempo ele foi terrível. E o Guilherme foi entrando, devia ter um minuto de jogo que ele estava já, fez um gol. E logo depois, o Kerlon também estava muito bem, estava movimentando muito em campo. E o Kerlon fez a foquinha, inclusive, com ele, que podia mudar o nome dele para Cavalo. Fez uma falta no Kerlon, que foi Cris, você tinha que ver a falta. E levou o cartão vermelho, porque já tinha cartão amarelo. Então, nessa situação, o Cruzeiro ganhou de 4-3. E o jogo foi excelente. A torcida do Cruzeiro, mais uma vez, mostrou que ela é muito grande, muito maior que a do Atlético. E saiu feliz, continua em segundo lugar, agora com 9 pontos de diferença do São Paulo. Mas, e o Atlético com 1 ponto de diferença para entrar na zona de rebaixamento. Mas é assim que é a vida, né, Cris? As pessoas...
Enquanto dois times mineiros, um busca a liderança do campeonato, o outro agora tá buscando pra não ser rebaixado.
E o Ipatinga buscando...
Pra subir pra Série A. Mas comentando o jogo também, as duas equipes mostraram bom jogo no final de semana. Só que vamos agora elogiar o Cruzeiro pelo atacante Guilherme, um sucesso, né? Um garoto de 18 anos. Que tá excelente, tá assim, decisivo, entra pra decidir a partida mesmo, dá parabéns pra ele, porque se não fosse ele, eu acho que o Cruzeiro não ia ganhar domingo, mas...
Falando nisso, na participação do Guilherme, alguns torcedores estavam comentando que, porque esse Dorival não entende nada, que tinha que começar o jogo já com o Guilherme. Só que, pelo meu ver, assim, e até a gente estava conversando outro dia, você também acha? O Guilherme é jogador de entrar depois. É o jogador de entrar no final da partida. Se ele entrar no começo da partida, ele não vai ter o mesmo rendimento. Eu acho que ele não consegue, assim, ainda ficar nos 90 minutos, então.
O Cruzeiro realmente está mostrando um bom trabalho. Inclusive, até o Dorival teve até essa oportunidade de colocar uma pessoa boa no campo, no banco, e depois entrar com ela. Então isso mostra que o Cruzeiro tá com bons jogadores agora. Tomara que isso vai procedindo, né? Pra não ser, daqui a pouco tá vendendo, porque o garoto já mal começa a jogar bem e já querem vender. Então esse é um defeito também. Mas é elogiar bastante o Cruzeiro no domingo, o Atlético também, porque fez boa jogada. O Rony, que foi muito determinante na partida, correu atrás, mostrou muito trabalho dentro de campo e chamar atenção por uma coisa que me deixou muito chateado, que foi as torcidas, pelas brigas depois, que a gente briga pela paz e tudo, quer a paz, mas ninguém faz por onde, né? Eu acho que isso é uma coisa que deixa muitas vezes as pessoas tristes em clássico, porque tem até medo de ir por causa de brigas.
Aproveitando isso para falar com a Cris, porque também tem que elogiar o Atlético, porque apesar do Cruzeiro ter ganhado de 4-3, mas mesmo esse resultado de 4-3 mostra que o jogo não foi fácil. 7 gols em um clássico é muito difícil de acontecer. E foi muito corrido, o Atlético correu o tempo todo atrás. E apesar da torcida menor, assim, tava fazendo muito barulho também. Então, parabéns também pro Atlético.
É verdade. Uma questão que ia chamar a atenção também é a questão do Coelho, que machucou o Kerlon. Que eles brigam pela paz, né? E dentro de campo não tem o respeito um com o outro.
Bom, com certeza você lida falando que o clássico foi bem disputado. No final até eu ouvi o comentário tanto pela parte do Leão quanto pela parte do Dorival, comentando que foi o melhor jogo do campeonato. Com certeza deve ter sido, né? E o Atlético não é de hoje que ele tá com essa irregularidade no campeonato, né? Ele sempre tem... Em muitos jogos no campeonato ele tem jogo na mão, o Atlético Paranaense consegue perder pênalti no final. pontos que hoje faz falta, né? São Paulo, era para derrotar o líder São Paulo por 1-0, com o Zeca também perdeu o pênalti no final, Coelho, né? Sempre Coelho. E sempre, né, como o Atlético Paranaense, ele também perdeu o pênalti. E também, outra observação, quando o Leão veio para cá, eu não achei que ele ia consertar esse time, não. Porque os jogadores do Atlético são bem limitados e aquele conjunto que era tão elogiado no Atlético, hoje não tem conjunto, é bem individual. Danilinho joga para si, Éder Luiz, não joga pelo conjunto, joga individualmente. Aquele conjunto que era tão elogiado no Atlético, hoje se perdeu. E os jogadores que eram peça principal também, como o Diego... Olha, por favor, tem que arranjar outro goleiro, porque o Edson é muito inseguro, ninguém aguenta. Cada bola que vai no gol, todo torcedor já fica com o coração na mão, porque ele é muito inseguro no... Não sei se é porque ele é novo, mas também isso é uma desculpa, porque o Diego também era um jogador novo, né? 20 anos, já saiu aí pra fora. E não conseguiu substituir o Diego à altura, né? Não sei o que acontece com ele. Mas o Edson realmente está deixando a desejar. E já o time do Atlético tem que, para permanecer, né, para fugir da... Eu não acredito que caia também, mas também fica com o coração na mão. Ah, vai cair, ah, não vai cair. Né? E isso tem tirado os torcedores do campo. Não vai ser só no jogo do Cruzeiro. Se o Atlético não der jeito, ninguém vai no... Vai assistir nenhum jogo dele aí. Não adianta ficar chamando público e apresentar um futebol medíocre, como o Atlético tem feito. Ele tem que tentar recuperar aquele conjunto que ele tinha, já que não tem bons jogadores, não tem um bom banco, né? Assim, a altura para poder ficar substituindo, que ele, pelo menos, consiga um bom conjunto e jogue pelo time, né? E não somente na individualidade, como tem acontecido. E também jogador Coelho, errou assim feio, como diz um torcedor também no final do jogo, que jogadores com lá, a paz, o pessoal tenta fazer a parte dele, que são as torcidas, né? E os jogadores não dão exemplo, né? Então assim, mesmo se o Kerlon tivesse provocando ou não, isso não é...
Ele tem o pleno direito, eu acho que ele usou isso, porque ele sabia que algum jogador ia... dar uma falta, fazer uma falta nele. Mas ele tem o pênalti de direito. Ele não pode encostar a mão na bola, mas fazer o que ele quiser com a bola, ele pode fazer.
Também, isso, habilidade dele,
é a habilidade
dele,
né? É a habilidade dele. Então ele usa do jeito que ele quiser.
É a verdade.
Agora, se a pessoa não entende ou não tem, né, cabeça pra entender que é uma parte do jogo, foi usado contra ele.
É verdade.
E mesmo assim, sendo ele querendo provocar ou não, o Coelho não tinha o direito, né, de agredir o jogador. Se bem, por outro lado, também que o Kerlon, ele pode, qualquer hora, com essa provocação, sair bem machucado das partidas. Então, ele tem que pensar melhor. Porque ele já ficou um bom tempo aí fora, né? E eu creio que não é...
Ele tá fora, né?
Então, assim, eu creio que ele não vai querer voltar pro Cari, né? Lá do Cruzeiro de novo, pra se recuperar.
Verdade.
Então, nesse tempo, a gente já falou mais ou menos quais são os nossos cartões vermelhos e as nossas palmas. Mas vamos falar de novo.
Cartão vermelho. O cartão vermelho, literalmente, dessa semana vai para o jogador Coelho, que agrediu o Kerlon no clássico.
E o cartão vermelho, em algumas partes, apesar que da parte que eu fiquei no Mineirão estava muito tranquila, mas em algumas partes vai para as torcidas, né? Que antes do jogo começar, teve algumas brigas, teve ônibus incendiado, teve carro também. E... o cartão vermelho vai para esses torcedores que não vão para torcer e sim para brigar.
Verdade.
E acaba prejudicando a si próprio, porque no outro dia tem que pegar ônibus, vai pegar ônibus quebrado, né?
É verdade, acaba muita gente sendo ferida, né?
Palmas!
E as palmas dessa semana?
Para o Rony, né? Com certeza, que foi autor de 2 gols. Para o Guilherme.
Incluindo também o Fábio, que foi muito bom, porque se ele não tivesse lá, a gente tinha perdido de balaiada, porque ele segurou muita bola.
É o novo sucesso, que é o Guilherme, que entrou para decidir a partida.
Eu também quero dar palmas para o Marinho, que voltou também, né? Pelo menos para resolver um pouco aquela...
2 gols.
Aquele problema de ataque do Atlético, que ele, com a mão amarrada, é melhor do que todos que tá ali. Olha, com o pé amarrado.
Verdade.
América
o América venceu o Uberaba por 2-1 pela Taça Minas Gerais. O jogo aconteceu no Independência.
E aí, com esse resultado, a América ficou em primeiro lugar, tá em primeiro lugar da tabela. E pra, enfim, né, enfim, como diz o Kaká, pra tentar conquistar a vitória e o campeonato da Taça Minas Gerais.
É verdade.
E falando em campeonato, a gente tem...
Não podemos esquecer da Copa da COI, a Copa de Futsal de Comunicação Social da PUC São Gabriel. Estreou nesse sábado. E a abertura dos jogos foi com o Laboratório IDA.
Pois é, o Laboratório teve o destaque que foi a Flavinha, que na segunda-feira não conseguia nem andar direito, tadinha da Flavinha. Mas ela foi muito bem. Ela falou sim que o Laboratório foi bem, com raça, e conseguiu conquistar um empate com o DA.
1-1, feminino. Já o masculino...
O masculino já não foi tão bem, né? O DA passou na frente dos Laboratórios com quanto, Cris?
5-2.
É, depois começando jogos, né, de verdade, né, do campeonato, foi o Arrocha e o Disputadão.
E o Disputadão não disputou muito, porque o Arrocha arrochou o Disputado com 9-0. É. Nossa Senhora.
É, as Arrochetes também.
Será que eles vão disputar ainda, Michel?
É verdade. Arrochetes e Boladonas.
Já as Boladonas vieram com a bola toda.
Pois é, já ao contrário do Arrocha, as Arrochetes, né, infelizmente não fizeram papel igual os meninos, perderam de 3-0.
É, depois veio o campeão do semestre passado, Batom. Versus Pubangas, que teve o placar de 3-0.
3-0, e o Batom quase que perde de WO, vocês acreditam? Mas aí no final ainda conseguimos 3-0.
É verdade. A equipe não pode comparecer esse dia, né? Teve viagem de emergência, então tiveram que...
Faltou verba de transporte.
Faltou e teve que convocar as reservas na hora, sabe? E finalizando o primeiro dia, Espata, primeiro período à noite versus Filhos da Mãe.
Nossa, o Espata é do time da nossa sala também, né? Masculino, segundo período da manhã. Com o masculino do primeiro período da noite. A gente tinha dado a opinião de colocar o nome de Babeador Esporte Clube, sabe? Só que eles não aceitaram. Então, eles ficaram com a Esparta e chegaram a ser todos vitoriosos, porque lá na sala não tinha condições de fazer um time masculino com junção com outro, com outra sala. Eles venceram por 11-0. Eu me recordo do primeiro jogo do Batom, você lembra, Mi? Do primeiro campeonato?
13-0, né?
13-0, quase, né? Que eles chegaram.
Verdade. Olha, que eu tenho uma opinião ainda, né? Pode ser que não aconteça, mas, ó, com as reservas, o Batom tá ganhando de 3-0. Imagina com os titulares. Não, ninguém Nossa. Segura o Batom, gente.
Mas esse ano tá muito disputado.
Tá, com certeza, os times estão muito fortes.
Teve junção de muitos times, não foi, Mi?
É verdade. Aí elas viram que o Batom não é qualquer time, né? Então tiveram que rapidinho já juntar com outro time e vão logo pra gente vencer esse Batom de segundo.
Pois é. E o campeonato esse ano tá muito mais extenso. Da outra vez era só perdia e já saía.
É, agora é por chave. Vamos jogar 3 vezes pra definir a semifinal.
Tá quase um brasileirão. Verdade. Daqui a pouco vai ser brasileirão do Dacoy.
É verdade. É isso, ouvinte. Ficamos por aqui mais uma semana, né?
Beijos.
Beijos agora?
Beijos. Vocês não podem perder. Semana que vem, quem vai estar aqui no Batom? Vocês têm que ver. A única coisa que acontece é que tem um time, né? Que a gente não sabe ainda pra que time que ele torce. Que a gente tem que ver, né, Mi? O que, que é. Eu acho que ele tá mais feliz do que a gente. Mas... Vocês têm que não percam na semana que vem o nosso convidado super especial.
É, não vamos contar que é surpresa.
Surpresa. Beijo, até semana que vem.
Beijos, beijos. Ficam com Deus, até semana que vem.
Beijo.